O atual quadro político no país tem dificultado formulação de hipóteses, não é, dos analistas e cientistas políticos para a disputa das eleições em 2018. Praticamente um ano das eleições. Como é que ocorrerão as movimentações políticas, os partidos, os candidatos, né, de governo e oposição e a chamada terceira via? Essa, então, também é mais improvável, é possível visualizar melhor? Assunto que eu discuto agora com o professor Humberto Dantas, doutor em Ciência Política pela USP, professor visitante da EAS, no curso de Gestão de Políticas Públicas. Professor Humberto Dantas, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, amigos da Rádio USP. Estamos bem, né, Roxane? Estamos tentando entender aí essa complexidade toda. Não é incomum, né, que diversas ideias sejam lançadas, mas nesse instante de afastamento em relação à política, isso se torna mais difícil de ser compreendido.
Sem dúvida alguma, Dantas. E há praticamente um ano da eleição, tem sido muito difícil. Eu tenho acompanhado muitos debates dos especialistas, vocês cientistas políticos. É um desafio muito grande imaginar como será esse cenário, inclusive porque algumas decisões também na justiça podem interferir no rumo, na escolha de candidatos pelos partidos. Eu gostaria de ouvir primeiro da sua avaliação, por que está tão difícil para os analistas, eu tenho ouvido isso de vários deles, quero ouvir a sua opinião também, para formular hipóteses para o ano que vem, para essa próxima eleição.
Bom, primeiro ponto, Roxane, é que existe um governo extremamente mal avaliado e que dificilmente vai reverter essa má avaliação a ponto de se tornar um cabo eleitoral relevante para as eleições do ano que vem. Esse por si só já é um ponto muito significativo. Quando quem ocupa o executivo é mal avaliado, este indivíduo se torna um agente que normalmente pode ser, quando bem avaliado, absolutamente central na eleição, né? Então a gente já tem de fora o agente controlador da máquina, né? Que de maneira por vezes clara e escancarada coloca toda uma estrutura à disposição, por exemplo, de sua reeleição. Então se a gente chegasse, por exemplo, em 2006, qual era o grande elemento da eleição de 2006? Os escândalos de corrupção ligados ao início das investigações do Mensalão, mas um governo em ascensão com uma economia aquecida e bem avaliada. Mote da campanha de Lula, deixa o homem trabalhar, ganhou a eleição. Em 2010, a gente tinha um elemento de incerteza, que era quem Lula vai indicar para sucedê-lo, mas ele tinha 80% de aprovação popular. Quer dizer, um governo com 80% de aprovação popular e um carisma expressivo naquele momento, principalmente com baixa rejeição, né, dificilmente ele perderia a eleição com a sua indicação. Foi uma indicação de uma pessoa que não tinha afeição ao mundo eleitoral, ao mundo das disputas políticas formais e, mesmo assim, não foi difícil ou não foi tão difícil assim Dilma Rousseff ganhar a eleição. Tanto que era esperado, inclusive, uma vitória em primeiro turno que acabou não acontecendo. Em 2014, o elemento da incerteza se fez presente, porque as pesquisas mostravam que os indivíduos queriam mudança. Uhum. Mas o governo trabalhou muito bem. O governo trabalhou muito bem intrapartidariamente, com uma campanha contra o PSDB, sobretudo no primeiro semestre, muito boa, falando dos tais fantasmas do passado, e conseguiu reverter. Onde eu quero chegar com isso, Roxane? O primeiro elemento para essa análise é olhar para o presidente. E o presidente é uma figura desgastada que ninguém quer junto no palanque. Mas ele faz parte de um partido que todo mundo quer junto no horário eleitoral e coisas desse tipo, e nas estruturas municipais. Portanto, o PMDB, se apoiar alguém, apoiará, e este alguém muito provavelmente esconderá esse apoio ou tentará esconder esse apoio. Isso por si só já traz incerteza.
É, porque é PMDB, tem um peso, apesar da avaliação do presidente, tem um peso, a gente sabe que peso tem, né?
É um peso expressivo, é um peso relevante. E aí vem um segundo elemento, Roxane, que eu acho que talvez seja o mais importante para responder a sua questão acerca do porquê tamanha incerteza, que é o do afastamento das pessoas em relação à política, né, um fenômeno cada vez mais comum e cada vez mais claro aos olhos dos indivíduos, somado a uma centralização de recursos nas mãos dos partidos políticos. Então, os partidos políticos hoje detêm, em termos legais, aquilo que há de mais expressivo em termos de recurso para fazer campanha. As campanhas, se nada mudar até o dia 7 de outubro, data limite para a questão da reforma política, as campanhas continuarão curtas e ninguém está falando em mudar isso, como foram em 2016. Então, dinheiro nas mãos dos partidos e pouco tempo para as campanhas.
Uhum.
Com insatisfação popular, é muito provável que a gente assista o que a gente assistiu nessa eleição suplementar recente do Amazonas. Velhas figuras centralizadas dentro dos principais partidos, índices de abstenção altíssimos, votos brancos e nulos também em ascensão.
Uhum,
uhum. É um quadro preocupante em relação à legitimidade da democracia representativa. A gente vai ter que pensar alternativas e certamente vamos mergulhar numa crise mais aguda no que diz respeito ao questionamento da classe política em relação ao fato dela representar ou não a sociedade.
Sem dúvida, e sem nenhuma reforma política, porque está sendo discutido aí, o tempo está exíguo, vai acabar o tempo e poucas mudanças importantes serão feitas, ao que tudo indique, ia sair a cláusula de barreira, fim das coligações, mas parece que nada disso vai... Eles vão centrar todas as preocupações no financiamento mesmo, né? É o que vai acabar saindo daí, o que também é bastante frustrante, imagino.
É, o que a gente tem em relação ao financiamento, Roxane, é que vige hoje uma regra que não é regra, é interpretação de parte da regra, ou pelo menos... A aceitação da lógica de inconstitucionalidade de uma parte da regra que vigia. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, onde eu quero chegar com essa minha afirmação? A justiça considerou inconstitucional a participação das empresas como doadoras oficiais de campanha, né? Legais de campanha. E isso ceifou uma parte da regra que existia. Os partidos pararam, então, de correr atrás das empresas e passaram, então, a correr atrás, ou imagina-se que passaram a correr atrás... de dois outros agentes fundamentais nessa lógica de financiamento. Do dinheiro público, não à toa o fundo partidário saltou da casa dos 300 milhões para superar a casa dos 800 milhões de reais, e não à toa os parlamentares hoje correm para tentar aprovar alguma coisa que seria um fundo público para disputa de eleições ou um incremento ainda maior ao fundo partidário. As eleições municipais serviram de balão de ensaio, e mostraram que 800 e poucos milhões por ano ainda é pouco para os partidos políticos fazerem campanha.
Meu, né? Deus.
Então, esse é um ponto importante. E sei que você é uma crítica forte dessa ideia do dinheiro público em campanhas eleitorais. E a gente tem que, efetivamente, prestar bastante atenção nisso. E a outra ideia é, corremos atrás de pessoas físicas. E aí, as coisas mais absurdas aos olhos do que é razoável em termos legais aconteceram. Pessoas doaram, etc., isso é comum, espera-se que isso aconteça, mas num número muito pequeno, numa descrença muito grande nos partidos políticos, que vem acumulando, vem empilhando péssimas avaliações aos olhos da sociedade no que diz respeito à confiança nas instituições nos últimos anos, e aí inventa-se tudo para lavar dinheiro, né? Inventam-se CPFs fantasmas, usam-se CPFs de pessoas que nunca doaram ou nunca doariam dinheiro para campanhas, né? Utiliza-se gente que trabalhou nas campanhas com CPF emprestado para fazer doação.
Ou seja, também não resolveu, né? Também não resolveu essa saída.
Então, aparentemente não, porque falta o quê, né? Falta caráter e falta justiça. Falta a justiça punir, por mais complexo que possa ser tudo isso. Né?
Justiça
e falta
eleitoral.
Caráter para jogar o jogo.
Justiça eleitoral.
Ah, justiça eleitoral. E falta caráter para jogar o jogo. Então, esse é um dos grandes problemas, Roxane. A gente não permitiu que a lei fosse razoável porque não se legislou de maneira plena em relação à questão do financiamento. Por exemplo, manteve-se 10% do que o indivíduo, pessoa física, ganhou no último ano como teto para contribuição. É muito alto, Roxane, e desiguala de forma muito expressiva as pessoas. Esse teto não podia ser flexível, ou seja, ele não podia ser percentual. Ele tinha que ser absoluto, salário mínimo por pessoa, alguma coisa dessa natureza, para não desigualar tanto assim os indivíduos. Quer dizer, os ricos ainda continuam sendo os indivíduos que mais podem doar e mais impactam nas campanhas políticas, sejam eles pessoas jurídicas proibidas agora, sejam eles pessoas físicas. Então os empresários continuam tendo um peso, os grandes servidores públicos que querem garantir muitas vezes suas vagas e a sobrevivência dos seus grupos continuam tendo um peso. E o autofinanciamento de campanha, né? A gente tem municípios na Grande São Paulo, por exemplo, em que, em 2016, em que o candidato a prefeito doou para si mesmo 40 vezes mais que a soma de todos os seus adversários à prefeitura. Obviamente ganhou a eleição, porque existe um impacto grande do dinheiro nessa história. Então, Roxane, a gente fica se perguntando aonde a gente vai parar, e aí não à toa a gente fica olhando para os nomes e não sabe exatamente
não
quem
sabe.
Serão os candidatos.
Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que as regras provavelmente serão as mesmas ou muito próximo do que ocorreu. Não haverá uma mudança significativa nas regras. Então vamos nos concentrar ainda nas movimentações, quer dizer, dentro dessas regras já bastante conhecidas. Como é que será a movimentação? Quero que você fale agora um pouco sobre... governo e oposição versus terceira via. Porque terceira via, os resultados nas últimas eleições não foram. Quer dizer, você teve umas grandes decolagens e resultados muito, muito decepcionantes. Diante das decolagens iniciais, sempre dessa terceira via. A gente foca mais em... Quero que você fale um pouco dessas duas coisas. Oposição, que é o jogo sempre... mais básico, que a gente sabe, né, que é governo e oposição, agora houve uma inversão depois do impeachment, e a terceira via.
Olha, Roxane, a gente precisa olhar, então, voltar na nossa conversa aqui para olhar para a centralidade dos partidos. Os partidos vão ter um peso muito significativo. Eles vão ter os recursos e eles vão ter um pequeno tempo de exposição para aparecerem em rádio e televisão. Portanto, por mais que a sociedade queira novidades, por mais que a sociedade esteja ansiosa por mudanças, o que a gente vai assistir é os partidos centralizando o jogo. Então, volto na questão do exemplo que dei agora das eleições do Amazonas. O que os partidos podem oferecer, o que os partidos vão oferecer? E aí vem a palavra que nos incomoda e que nos impossibilita de fazer voos mais altos em termos de possibilidade de leitura desse cenário há 1 ano e 12 dias, mais ou menos, das eleições. Né? Pensar que ano que vem, nesse mesmo dia, o Brasil vai estar pegando fogo em termos eleitorais para a disputa do primeiro turno no dia 7 de outubro, se eu não estou enganado. Existe uma palavra, então, que resume tudo isso, que é a palavra depende. E o depende hoje, Roxane, está na cabeça, né, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição com Lula é uma, a eleição sem Lula é outra. A eleição com Lula é uma eleição de Lula versus os adversários de Lula ou as tentativas de se desmontar Lula. Né? Então vai ser um Lula talvez mais ácido, um Lula provavelmente com um discurso mais forte à esquerda, porque dificilmente ele vai conseguir conciliar-se com partidos políticos de centro-direita, como fez nas suas eleições, como fez de 2002 até 2014, seja na eleição dele, seja na eleição de Dilma Rousseff, Lula muito provavelmente não terá esses elementos de atração a estes partidos e, portanto, ele terá que ser um candidato efetivamente mais à esquerda e um candidato que vai tentar defender o que entende ser o seu legado, né? E aí vai ter que se defender também de acusações de corrupção, etc. Então vai ser uma eleição de ataque contra a defesa e... uma tentativa de alguém ir ao segundo turno com Lula, pelo menos isso é o que mostram as pesquisas hoje, claro que ainda está muito longe. A eleição sem Lula, Roxane, é uma eleição mais aberta, né? É uma eleição de incertezas e é uma eleição em que temáticas diversas poderão aparecer de maneira mais clara. Ao menos é isso que se desenha aparentemente nesse instante. Aí, Roxane, as pessoas vão dizer, bom, vai surgir então um candidato da base governista, e aí a gente fala, um candidato? Esse é o sonho de quem deseja ganhar essa eleição. Quer dizer, se a gente pensasse que PMDB, PSDB, Democratas, Partido Progressista, PSD, PR, PTB, enfim, que esses partidos fossem capazes de sentar numa mesa e tirar desse encontro um candidato, muito provavelmente pela força da exposição e com a economia dando mínimos sinais de recuperação, talvez esse candidato tivesse uma grande chance de se eleger por conta da força dos partidos políticos.
Sim.
Ele teria um tempo absurdo na televisão e no rádio, né? Ele se apresentaria, tentaria fazer ali uma campanha minimamente atraente e ganharia a eleição, como muitas pessoas no mercado estão apostando de olhos fechados, e que esse indivíduo sairia do PSDB e seria Geraldo Alckmin ou João Dória Jr. Roxane, quem pode afirmar isso?
Impossível.
Democratas e PMDB estão às surras dentro do Congresso Nacional, enquanto partidos políticos. Estão brigando fortemente enquanto partido político. PMDB não tem um candidato a presidente desde 1994 e disse que gostaria de ter. O Democratas não tem um candidato a presidente da República desde 1989 com Aureliano Chaves pelo PFL. E disse que gostaria de ter e não quer ser linha auxiliar do PSDB. O PSDB internamente vive uma guerra, né? De dois senhores que até 2016 eram aliados, que até 2015 sequer existiam, porque João Dória Júnior não existia eleitoralmente em 2015, né, e hoje já se entende como possível presidente da República. Ameaça sair do partido. Democratas abre as portas. PMDB abre as portas. Ele diz que não sai. Ora diz que sim, ora diz que não. Ora diz que é cedo, ora diz que já tinha que estar definido. É tanta incerteza nessa base, Roxane, que eu acho muito difícil. Henrique Meirelles se diz pré-candidato a presidente da República. Uma hora, outra hora, diz que não.
Depois
todo
negou.
Mundo sabe que ele gostaria.
Provável, é outra probabilidade, sim. É outra,
pois
outra...
é, então, só aqui a gente já falou em DEM, PMDB, dois candidatos do PSDB e um candidato do PSDB.
E terceira via, para a gente finalizar.
Para a gente finalizar, então, Roxane, aí surgiriam as ideias de terceira via que normalmente se concentrariam hoje. Tem gente dizendo, Roxane, é importante dizer isso, que a gente sequer sabe ou conhece o próximo presidente da República no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que algum partido tiraria alguém da cartola e apresentaria essa pessoa ao eleitorado. Só que esse partido, para fazer isso, tem que ser muito grande. Porque os partidos concentram os recursos de forma muito expressiva. As manobras e as reformas políticas que foram feitas...
E não tem solução mágica, né? Para tirar alguém absolutamente desconhecido e transformar em presidente. Não tem como.
Mesmo que o partido mude de nome, que faça malabarismos maravilhosos, isso é uma bobagem, isso é uma besteira, né? O Democratas está aí para mostrar isso, né? O Democratas só perdeu nos últimos anos, era PFL e virou Democratas, e não é tão simples assim, não é só mudar de nome. Mas a terceira via. Jair Bolsonaro ou Marina Silva? Marina Silva é uma eterna terceira via. Né? E esse é um problema, isso vicia, né? Isso cansa. E a rede é minúscula como partido político em termos de recursos para alavancar uma campanha em todos os sentidos. O mesmo acontece com quem Bolsonaro negocia, por mais hábil que ele seja nas redes sociais, por mais estrondosa que seja a sua participação nas redes sociais, que justificam esses 20 pontos percentuais que ele tem hoje na campanha, chega na hora do vamos ver, o eleitorado vai procurar o sujeito na televisão, no rádio, etc., não vai encontrar. Se ele for filiado, por exemplo, ao Partido Ecológico Nacional, que mudaria o nome para Patriota, para recebê-lo, etc. Esse partido teria coisa de 7 segundos, 10 segundos, 12 segundos de televisão. É impossível você se defender dos ataques que certamente sofrerá tendo 10 segundos de televisão. Então, Roxane, é
que
muito
difícil. Que cenário difícil.
É um cenário complicadíssimo. E o eleitorado cada vez mais afastado. E eu tendo que chamar esse eleitorado com pouco recurso.
Muito difícil
uma eleição de 2018,
mas é importante, foi muito bom esse quadro, essa análise, porque a gente está um ano, praticamente há um ano da eleição, e é bom a gente lembrar disso tudo que falamos aqui, porque vamos conversar sempre oportunamente para ver como é que essas movimentações ocorrem, mas será uma eleição importante para a gente entender, né, como é que funciona a cabeça do eleitor, mais do que nunca, como é que esse eleitor vai se vai reagir a este quadro. Muito bom. Estão todos postos, estão postos todos os elementos. Até o final desse mês a gente fica sabendo as regras, mas devem ser as mesmas que já conhecemos. Vamos acompanhar as movimentações
partidárias.
Bem parecidas
com as regras, uma coisinha ou outra.
Mudança só e 2020 mesmo, né, Danta? Só 2020.
E pode ser, Roxane, que a eleição do ano que vem seja uma eleição de um golpe genial de marketing. Ou de uma invenção de uma figura, por exemplo, bizarra, ou até razoável, enfim, mas uma invenção de uma figura como Donald Trump, por exemplo, alguém esquisitíssimo. E isso não necessariamente garante estabilidade.
Não, muito longe
disso. Isso não necessariamente garante um bom diálogo pro legislativo. E eu venho dizendo, Roxane, só desculpa até para terminar, claro.
Por favor, por favor.
Temos o tempo aqui, mas eu gostaria de insistir numa questão, Roxane. O melhor presidente do mundo não existe, não existirá e não vigorará e não figurará num país que tenha um parlamento tão deprimente quanto o que nós temos. Agora, um presidente mediano com um parlamento muito bem escolhido pela sociedade pode fazer um governo infinitamente melhor. O brasileiro precisa acertar a forma de enxergar os parlamentos e isso passa por um aprimoramento expressivo no voto para deputado federal e senador. Não estou nem dizendo para deputado estadual, isso é óbvio também, mas estamos pensando no país aqui, estamos fazendo uma reflexão nacional. A gente precisa acertar a nossa relação com o Congresso Nacional. Essa é absolutamente urgente na vida do brasileiro, e a gente está longe de perceber isso.
Professor Humberto Dantas, doutor em Ciência Política aqui pela USP, muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui com o Jornal da USP. Obrigada, Dantas.
Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês, amigos da USP.